Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Cá estamos nós. Na semana passada começámos a conversa com o Jaime Martins, ele é aluno de doutoramento da Universidade do Algarve, e estivemos a falar sobre reconhecimento facial. Acabámos mesmo a conversa da semana passada à volta das últimas notícias que temos conhecido da NSA, mas agora voltando ao trabalho em si. Que respostas é que, Jaime, é que esperas ter? Estás a trabalhar num grupo de investigação?
Já agora que levantaste aí essa lebre, um dos problemas do reconhecimento facial que tem sido a questão de muitas vezes não haver base de dados com informação suficiente para conseguir ter muita informação para trabalhar. Mas agora com o boom das redes sociais, em que toda a gente mete as suas fotografias e toda a gente etiqueta nas fotografias, isto é o João, isto é o Pedro, isto é a Ana, etc, etc.
Essa base de dados já existe?
Essa base de dados, o Facebook, eles compraram uma empresa de reconhecimento facial há não muito tempo, precisamente porque eles querem começar a trabalhar essa quantidade massiva de informação e cada vez criar métodos mais robustos, que quase que um dia chegaremos ao... Não sei se já viste uma série que é o Person of Interest. No fundo é quase que um sistema Big Brother. Em que
eu, se calhar já, mas não o conheço com esse nome. Sim,
é, claro que é ficção, mais ou menos, mas que a câmara tens um sistema Big Brother, detecta logo as pessoas e juntamente com as pessoas junta a informação do telemóvel.
Eu acho que tu deixaste foi um alerta extraordinário, que eu acho que as pessoas às tantas não se apercebem daquilo que coloca na net, que fica lá, não é? E às vezes estamos a partilhar fotografias do Facebook.
Foi para a net, já não sai.
Já não sai, e aí está, a tal base de dados de que se calhar alguém precisava para conseguir identificar as pessoas. Já agora, isto já não temos muito tempo, que tipo de verdade é que existem? Já falámos mais ou menos disto. Que respostas é que tu também queres? Ou seja, qual é o teu intuito final? Até porque isto é um trabalho, mas não dá doutoramento.
Foi tese de doutoramento. Caso, no fundo, aquilo que eu utilizei mais, eu tentei, foi que um dos problemas que é bastante difícil de resolver é quando as faces... Tu queres identificar pessoas, mas em que as pessoas estão a apresentar faces com expressões faciais muito distintas. Às vezes expressões faciais extremas. E é difícil, para um sistema, é difícil se alguém tiver, por exemplo, uma cara, um sorriso muito rasgado ou uma expressão de medo. Se o sistema estiver calibrado numa face normal, imagina quando tu vais tirar a fotografia do BI, estás com uma face normal, ou estás com um ligeiro sorriso, mas agora tu tens essa foto e queres identificar uma pessoa que está numa situação de pânico, ou como é que tu combinas? É difícil. E então, neste caso, tem vindo agora a haver uma grande prevalência das técnicas que utilizam informação 3D, portanto, informação em que tu tens a cara, mas tens informação de profundidade. Ou seja, consegues ter uma representação 3D da cara e consegues, no fundo, extrair determinadas características estruturais. Imagina, por exemplo, eu posso estar a ter diferentes expressões, mas no fundo os meus ossos e a minha estrutura da cara, ela mantém-se constante. E então começa-se a utilizar esse tipo de informação, neste caso, para mesmo quando temos expressões...
Para otimizar, não é?
Para otimizar.
Já agora, isto só para terminarmos numa ótica mais positiva, também há aplicações positivas, porque nós estivemos a falar de vibradas
e acaba. Sim, e é muito importante, por exemplo, nós costumamos ver... Sei lá, se pensarmos, por exemplo, numa ótica de detectar quando as pessoas estão em situações de pânico ou por exemplo, imagina um idoso que está em casa e consegue ter um sistema de vigilância em que consegue detectar, através da face, detectar determinados estados emocionais e se vê que a pessoa está mais depressiva ou com algum tipo de problema, conseguir assinar ajuda. É? Então, claro que isto é como uma faca, não é? A faca tanto pode ser usada para cortar o pão como para matar uma pessoa, e temos de pensar um bocado em que depende um bocado de nós como é que vamos utilizar para aqui. Essa questão da NSA, claro que é muito crítica hoje em dia, e a noção de privacidade está a desaparecer muito, mas também ao mesmo tempo temos de pensar que temos de orientar isso de outra maneira. Se calhar não é para aí que nós queremos ir, mas queremos usar as coisas boas para evoluir também.
Ou seja, para nos ajudar, acima de tudo.
Para nos ajudar.
Mas, muito obrigado por teres passado por aqui. É importante também perceber que na Universidade do Algarve se trabalha dentro deste género. Não sei se a NSA vai bater à porta um dia destes ou não, mas a verdade é que acabamos de ter quase investigação de ponta, diria eu, também aqui na Universidade. E é importante darmos isso a conhecer, e é isso que fazemos aqui, neste Banda Larga.
Banda larga, energia, telecomunicações e informática na Rua FM. Segundas, 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
banda larga, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.